Começa agora o Jornal WRF Esportes. Notícias que fazem a diferença. Com comentários de Diego dos Santos. Apresentação de Érica De Paula e Isabel Marcondes.
E os repórteres Magda Morata, Alana Barbosa, Natália Oliveira, Douglas Lopes e Otto Amorim, trazendo notícias sobre o mundo do esporte.
8 de setembro de 2009.
O Jornal WRF Esportes está no ar. Marcelinho Carioca abre centro de treinamento esportivo.
Últimas notícias sobre a Era Cielo.
No quadro Arquivo Esportivo, os 100 anos de história do clássico internacional e Grêmio.
Pista de motocross é inaugurada em Presidente Prudente.
Após 5 anos do lançamento do filme Pelé Eterno, ainda há grande procura.
Notícias sobre a preparação para a Copa de 2014.
Clubes do Rio de Janeiro lutam pela sobrevivência.
Escândalos de doping têm a repercussão na região.
Implantação segura do esporte adaptado.
A repórter Alana Barbosa traz informações sobre o centro de treinamento de Marcelinho Carioca.
Marcelinho Carioca, próximo da segunda despedida dos gramados, investe em outro ramo, o empresarial. Marcelinho construiu um centro de treinamento em Atibaia, a 50 quilômetros da capital paulista. Neste local, ele pretende administrar e receber times do Brasil e também seleções. Com 197 mil metros quadrados, o local ainda não está totalmente pronto. Marcelinho diz que o centro é a realização de um sonho antigo. Para chegar a esse ideal, o jogador lançou mão de toda a experiência adquirida ao longo de mais de 20 anos de carreira.
Agora vem o repórter Otto Amorim com as últimas notícias da Era Cielo. É com você, Otto.
Dentre os esportes mais praticados atualmente no Brasil, um deles merece destaque, a natação. O esporte aquático está dentre os mais procurados atualmente no país, especialmente entre crianças e jovens. O responsável pelo feito é a nova estrela do mar do esporte brasileiro, é César Cielo. Com apenas 21 anos e alguns recordes mundiais, César Cielo já está mudando o panorama da natação brasileira. Desde as braçadas aquáticas de Maria Lenk e Fernando Schroeder, não se via nas piscinas brasileiras esse aumento na procura pelo esporte. Sonhando em seguir a correnteza da carreira de nadador, muitos jovens e crianças espelham no jovem corredor das piscinas. E tendo Cielo se tornado o primeiro medalhista de ouro brasileiro nas Olimpíadas e destaque no Campeonato Mundial de Roma, não se torna difícil saber porque ser ele o maior ídolo dos aspirantes a novos homens-peixe.
Sobre o histórico dos clássicos Grêmio e Internacional, chamo a repórter Natália Oliveira.
Glória do desporto nacional, ó internacional, que eu vivo a exaltar.
Após 100 anos de rivalidade, Grêmio e Internacional se enfrenta novamente. A disputa foi considerada o clássico de maior rivalidade de futebol brasileiro. Os times já jogaram juntos mais de 300 vezes, onde houve várias goleadas de ambas as partes. Tudo começou no primeiro jogo, onde o Grêmio ganhou de 10 a 0 sobre o Inter, vitória de goleada. A honra de marcar o primeiro gol de Grenal foi a do alemão Edgar Butch. Nos próximos 5 jogos da disputa, o Grêmio saiu na frente com 3 vitórias, com 3 goleadas, entre elas de 5 a 0. Mas os resultados finais, o Inter que se destacava, pois logo em seguida ganhou o adversário de 4 a 1. Em todos os clássicos disputados, Inter venceu 141 vezes e o Grêmio 118, fora 117 empates. O Internacional se destaca também pelas suas revelações no esporte, como o craque Nilmar.
A repórter Magna Morata fala sobre a inauguração da pista de motocross.
Foi inaugurada a pista de motocross com 900 metros em Presidente Prudente. Segundo um dos membros da diretoria da Associação de Motocross, Emerson Zalpa, a construção da área foi viabilizada após um acordo entre a Prefeitura e o Clube Meridional. Para a inauguração da pista, realizou um torneio com 2 baterias, onde participaram 20 pilotos.
Chamo agora a repórter Alana Barbosa para falar sobre o filme de Pelé. É com você, Alana.
Mesmo 30 anos após sua retirada dos campos, é o mais famoso futebolista brasileiro e mundial. É considerado por muitos como o maior jogador da história do futebol. De quem mais poderíamos estar falando a não ser do nosso rei do futebol, o Pelé? Ele ficou marcado na história do Brasil e resolveu colocar nas telas de cinema a história da sua vida. Lançou o filme Pelé Eterno em 2004. O filme conta a vida de Pelé através de depoimentos de ex-jogadores, amigos e celebridades. Além da exibição dos seus 1.284 gols, as principais jogadas e fatos que marcaram sua carreira, dirigidos por Aníbal Massaini, roteiro escrito por José Roberto Toreiro. O longa-metragem Pelé Eterno custou 6 milhões de reais. Para produzir o filme, foram quase 5 anos de pesquisas por imagens de gols inéditos. Pelé Eterno foi construído a partir de 25 horas de material.
Para as novas e futuras gerações, este filme permite uma verdadeira viagem no tempo, ilustrando a magnitude alcançada pelo menino de três corações. Mas essa não foi a primeira vez que o atleta do século deu as caras na telona. Em 1982, ele atuou no filme Fuga para a Vitória, junto de estrelas como Michael Caine e Sylvester Stallone.
Douglas Lopes traz notícias quentíssimas sobre a Copa de 2014. Como estão os preparativos, Douglas?
O presidente de São Paulo Turismo, Caio Luiz de Carvalho, é um dos convidados da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados para discutir as providências relativas à organização da Copa do Mundo FIFA 2014. O encontro aconteceu na manhã do dia 27 de agosto de 2009, às 10 horas da manhã, em Brasília. Caio Carvalho apresentou projeções para a capital paulista, investimento e detalhamento das 19 grandes obras de mobilidade urbana já previstas e antecipadas especialmente para a receber o evento. Demandas ao PAC da Copa, reformulação do estádio do Morumbi, principalmente questões relativas também ao legado que será deixado para a população após a realização dos jogos.
Agora chamo a repórter Natália Oliveira para falar sobre os clubes do Rio de Janeiro.
Sem apoio da prefeitura ou fonte de recursos, alguns times encaram um futuro cheio de incertezas. São Cristóvão, América, Bom Sucesso, velhos conhecidos dos torcedores em outros tempos. Hoje, eles mal são conhecidos pelos mais jovens. A tradição perdeu terreno para o apoio das prefeituras em clubes do interior, renovando campeonatos. No subúrbio e na Zona Norte, alguns clubes enfrentam o esquecimento após uma década de longe da elite. O exemplo é o Clube São Cristóvão, que na década de 90 revelou Ronaldo, o fenômeno. Recentemente, eles ganharam a campanha de Bangu, Olaria, Portuguesa e América, que foram devastados pela má administração e hoje buscam caminhos para fugirem da linha descendente.
Douglas Lopes fala da implantação segura do esporte adaptado.
Os cuidados no início da prática do esporte adaptado realmente merecem atenção. A realidade de grande parte dos portadores de necessidades educativas especiais no Brasil e no mundo revela poucas oportunidades para engajamento das atividades esportivas, seja com o objetivo de movimentar-se, jogar-se ou praticar um esporte ou atividade física regular. Essas atividades propostas aos portadores de deficiência física possuem valor terapêutico, evidenciando benefícios físicos e psíquicos. Então, é importante lembrar que a realização dos esportes deve respeitar as normas de segurança, evitando novos acidentes. Deve-se estar sempre atento a todos os tipos de movimentos a serem realizados, auxiliar sempre o praticante, sempre que necessário, e estimular também o desenvolvimento da sua potencialidade. Essas foram algumas dicas para quem deseja implantar a prática do esporte adaptado para os portadores de necessidades especiais em escolas, empresas ou clubes.
O repórter comentarista Diego dos Santos fala sobre o caso de doping na região. Diego, é com você.
Após admitirem culpa no caso, os treinadores Jaime Neto Júnior e Hinaldo Senna acusaram Pedro Baliquian Júnior. O fisiologista teria indicado a substância proibida eritropoetina. Enquanto isso, Pedro Baliquian Júnior ainda não se manifestou sobre as acusações. O professor de educação física segue trabalhando na Unesp enquanto seu caso não é julgado. Jaime Neto Júnior também já voltou a trabalhar na Unesp, como fisioterapeuta. deixando de atuar como treinador de atletismo, saindo até mesmo da seleção brasileira. Hinaldo Senna treina novamente os atletas da Escolinha de Atletismo da Secretaria Municipal de Esportes. A Unesp promete formar uma comissão para julgar Pedro Baliquian Júnior e Jaime Neto Júnior. O veredito deve sair entre 30 e 60 dias.
Esta foi mais uma edição do Jornal WRF Esportes. Até a próxima. Apresentação, Érica de Paula e Isabel Marcondes. Técnica, Natália Oliveira. Comentarista, Diego dos Santos. Repórteres, Alana Barbosa, Douglas Lopes, Magda Murata, Natália Oliveira e Otto Amorim. Música.